O Redação PFC começa agora.
O Redação PFC 140 começou neste sábado 27 de janeiro. Marcos Boasi, tudo bom com você?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos embora para mais um apanhado de notícias, piadas, diversão e umas besteiras.
Vamos focar muito nas besteiras, porque as notícias... pode ser que a gente fale várias em menos de meia hora, mas... eu vou dizer para vocês que nenhuma empolga, nenhuma brilha os olhos como um chocolate branco, sabe?
Gostei muito da chamada, criou o gancho para o pessoal ficar aqui escutando hoje, hein?
Mas é isso, Marcos, a nossa audiência sabe que sempre tem alguma coisa inesperada por vir, então ela vai ficar até o final. Os níveis mais altos de retenção são do Redação, porque rima, né? Retenção com redação, e eles vão ficar até o final conosco, e você manda sua mensagem dizendo que viu até o final, mas quando chegar no final, não agora, porque se você mandar agora, você está mentindo. Então, preste atenção, porque hoje é Dia Internacional de Recordação do Holocausto, e no Brasil é Dia do Orador. Em 98 d.C., Trajano sucede seu pai adotivo Nerva, como imperador romano, sob seu governo, o Império Romano alcançaria sua máxima extensão. Nesse dia também, em 1756, nasceu Wolfgang Amadeus Mozart, profílico e influente compositor austríaco do período clássico. E o Mozart, né, que foi um grande jogador de futebol, também volante do Curitiba, se lembra? Chegou aí pro Flamengo pra seleção pré-olímpica em 2000. A minha referência de Mozart era essa até então. Ele morreu jovem, Marcos, morreu com 35 anos. Já somos melhor que o Mozart.
Já ganhamos, né? Compusemos alguma coisa que presta? Não. Mas
podemos compor agora. Você quer que a gente componha agora ou melhor não?
Tem que gravar aqui, depois a gente trabalha nisso.
Tá. Depois, em 1832, nasceu Lewis Carroll, autor do livro Alice no País das Maravilhas, grande clássico, né? Você sabe como é que surgiu essa ideia, Marcos?
Provavelmente ele estava sob o efeito de alucinógenos tóxicos, pesadíssimos, e falou, vou criar uma história em que uma menina segue um coelho e pula dentro de um buraco. E fez sucesso. Parabéns pra ele.
Pelo menos o que que ele conta, né? Como é que a história teve origem, dizem, né? Ele tava lá com as irmãs dele no barco, no rio Tâmisa, e durante o trajeto ele começou a contar uma história sobre uma menina chamada Alice que viajava um mundo fantástico após cair numa toca de um coelho. Daí a menina Alice gostou da história e pediu que Carol a escrevesse, porque ele tava com uma menina também chamada Alice no barco, né? Além das duas irmãs. Dois anos depois, o primeiro manuscrito do livro estava pronto, mas seu nome inicial era Alice's Adventures Underground, As Aventuras de Alice Embaixo da Terra. Depois, o autor chegou a fazer algumas alterações nessa história, que virou um clássico da literatura mundial, com tradução para mais de 50 línguas e adaptação para o cinema. Esse você leu, Marcos?
Li em algum momento da escola. Esse eu li. Nossa, bem!
Eita, bosta! Orgulho da mãe, Marcos. Orgulho da sua mãe.
Eu lembro os detalhes? Não. Eu lembro dessa história do coelho com o relógio, pula na toca, ela pula junto, loucura, rainha de copos, corte na cabeça. Mas eu li. Em algum momento da minha vida, esse livro eu li. Garanto que eu cheguei no final, não sei. Mas que eu li, eu li.
Esse livro é um também daqueles, às vezes, casos de filmes muito clássicos, que são tão clássicos que não necessariamente a gente viu, mas de tanto ouvir, ver algumas cenas, a gente sabe o filme, mas... você não viu, tipo, sabe? Você sabe ali os pontos principais, mas você acabou que nunca viu na vida, na verdade.
O começo eu li.
O começo eu leu. Aquele lá, né? Era uma vez... Once upon a time. Em 1926 foi realizada a primeira demonstração pública da televisão. E em 1938, Raul Gil nasceu e está completando 86 anos. Eu espero que quando sair esse episódio ele ainda esteja vivo para a gente não ficar datado e errado na apresentação. Mas tá aí o Raul Gil com 86 anos, hein?
Vamos receber.
Não era aplaudir?
Ah, é aplaudir.
Conhecemos muito bem Raul Gil, ele tá aí há 80 anos fazendo TV e a gente ainda não sabe, né? Mas tudo bem. Em 1945 foi a libertação de Auschwitz na Polônia. Em 1949 nasceu o Djavan. Aí, ó, o Djavan, a gente falou em alguma coisa de composição. O Djavan é o clássico que compõe jogando palavras ao Léo assim e faz uma super canção. Eu talvez... levo a sério, mas...
eu diria que talvez ele cantando. Seja... ele é a mistura do Lewis Carroll com o Mozart. Ele compõe músicas, mas talvez sob o efeito de alguma substância.
Pode ser. Tem várias aí, né? Tem várias músicas conhecidíssimas do Djavan. Em 2010, a Apple anunciou iPads. Em 2017, ocorreu nos Estados Unidos uma cerimônia de nomeação para o elemento químico Tenesso. E use nossos cupons, né? PFC10 para Maratona de Floripa, Foco Radical e Track and Field. E PFC15 para Live Run XP. Nos ajude, use, abuse e compartilhe. Vamos para as notícias impactantes desta semana. Corrida Morro do Sertão está com inscrições abertas, Marcos Bossi. O Morro do Sertão é um trecho emblemático do revezamento Volta à Ilha e agora a Eco Running, que organiza lá, resolveu fazer essa prova que vai ser no dia 10 de março, uns 40 dias aí antes do Volta à Ilha, para o pessoal ver como é que é. Porque normalmente, né, as equipes se dividem e geralmente quem que fica com o Morro do Sertão? Quem corre mais rápido, para acabar logo. E às vezes quem gosta de um perrenguezinho. Então agora eles vão dar a oportunidade da pessoa que quiser fazer só esse trecho, porque no Volta à Ilha são poucas as pessoas que têm acesso. E agora, 400 participantes são esperados, é o limite, né? Podem ter esse privilégio. Você gostaria de correr no Morro do Sertão, pelo que você está lendo aí na descrição dele?
Já começou que me pegou desprevenido, porque eu achei que era uma corrida lá no Nordeste. Assim, ela é em Floripa, o que é interessante. Mas pelo que eu estou vendo, o percurso dessa prova no dia 10 de março, né? Os corredores vão largar às 7 da manhã e tem até 3 horas para completar esse percurso. Tem aí mais de 200 metros de elevação em 16,4 quilômetros de distância. Então assim, não sei não, sei lá, hein? Difícil. Isso, meio complicado, 10 de março, acho que não, mas não que eu faria, mas talvez se alguém me desse, eu poderia até ir. Se você tem interesse, corre lá, são 400 vagas, não vai passar disso, né? Se tiver 400, já vão fechar as inscrições. E aí nos dias 8 e 9 de março, você pode ir lá retirar seu kit, e no dia 10, se prepare para 7 horas da manhã, encarar aí os mais de 200 metros, esses 200 metros de elevação, que já me dá um... Mas até que assim, tanto, hein? É uma uphill, vai.
É, porque o pior é o trajeto lá do Morro do Sertão, que ali é complicado, mas são 16 quilômetros, não vai ser só subida, né? Mas claro que tem essa particularidade, e vamos ver, eu acho que eu não vou participar, eu espero que eu não tenha possibilidade de participar, porque não é a prova da minha preferência, mas tá aí, né, pra quem gosta, quem vem no Volta à Ilha, quem é de Florianópolis, tem a chance de participar dessa prova.
Às vezes, se você vai fazer o Volta à Ilha, que vai acontecer no dia 27 de abril, e você já sabe que na sua equipe, você vai fazer esse trecho, talvez seja uma bela oportunidade pra treinar, né, vai lá, conhece, é um bom reconhecimento de percurso, de uma prova bem organizada e tudo mais, então fica a dica, se você vai fazer ou tem vontade de fazer a Volta à Ilha, também pode servir como um aperitivo aí pro que é essa prova. Então corre lá e se inscreve.
Falando em aperitivos de provas, que baita link, eu sou muito bom nisso. A Maratona de Tóquio revelou a sua medalha, Marcos Bossi. E eu vou dizer para você, a gente estava conversando, Berlim e Tóquio, eles não se esforçam muito assim, sabe? As medalhas eu acho muito simplesinha. É claro que tem seu significado, ela é bonita, mas eu olho para Tóquio assim, eu penso...
É, assim, o que eu gosto muito da Maratona de Tóquio, da medalha dela, é a questão da faixa, né? A faixa da medalha vem entrelaçada, assim, não, ela não é só passada ali no ganchinho da medalha, né? Ela tem tipo um nó, assim, feito uma amarração. Me lembra um pouco a amarração de kimono, assim, tem aqueles nó malucos lá, que não é só um nó, né? A amarração de kimono não é tipo um nó de roupão, não. Tem todo um bagulho lá de como é que faz. Isso eu gosto. Mas a medalha em si da Maratona de Tóquio, realmente, ela não são aquelas medalhas cheias de treco-teco, igual a gente vê, por exemplo, Londres inventa, Chicago ano passado tacou uma estrela num pedaço. Boston a gente sabe como é que vai ser. E a gente espera e não mude. Não faça como vocês fizeram com a jaqueta. Mantenha a medalha de Boston tradicional. Agora, Tóquio e Berlim é como a gente falou. Berlim ainda enfia uns corredor famoso aí no verso da medalha e tal. Mas nada além disso. Mas tá aí. Tá feita. Eu vou atrás da minha. Não agora em 2024. Espero correr atrás da minha aí em 2025. Ainda que ela não seja lá muito bonita. Mas tá aí. Vai completar a coleção das majors. Assim esperamos.
E é legal, Marcos, que a gente pode aprender Braille. Porque, né? Essa de 2024 atrás está em Braille escrito Maratona de Tóquio. Então você pode aprender como é que é a Maratona de Tóquio em Braille.
Que eu já aprendi como é que é a Maratona de Londres, porque na de Londres também tem, num dos lados dela também tem em Braille.
Olha aí a acessibilidade das medalhas. Então tá aí, Tóquio 2024 revelou sua medalha. A prova vai ser agora no comecinho de março. Acompanhe que vai ter live do PFC. Em 2025 não vai ter, porque aí a gente vai estar correndo lá. A Maratona de Sorocaba, depois de não ter 42 quilômetros, está fazendo várias ações para tentar recuperar seu prestígio com os corredores. E agora, Marcos, que virou uma festa, né? Todo mundo tem a maior premiação do Brasil para quebra de recorde e tudo mais. Eles estão oferecendo premiação no valor de 300 mil para quem quebrar a marca do Vanderlei Cordeiro de Lima. A minha teoria é, quem oferece muito é porque sabe que não vai acontecer.
É, sim, é interessante, porque como não tem 42 quilômetros lá, acho que é uma boa oportunidade de acontecer isso, né? Você que é um corredor rápido. Talvez se você tiver aí 2,13, 2,14, o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima feito em solo nacional, que é de 2,11,19, foi feito em São Paulo em 2002, esse é o tempo a ser quebrado. Quem sabe, se você tem um 2,13, 2,14, lá na Maratona de Sorocaba, acho que você consegue buscar um 2,10, 2,11 baixo, tirando as brincadeiras, né, que a gente sempre faz. Esse ano, espero que eles acertem a distância, até porque eu acho que eles vão acertar, porque imagina, faz distância menos, o cara vai lá e quebra esse tempo, e aí, eles vão pagar ou não vão pagar o prêmio pro cara? Vai ficar um negócio chato. Tem aí a promessa de um apartamento de 2 dormitórios que é avaliado em 300 mil reais para quem conseguir quebrar essa marca.
Ah, na prova não é em dinheiro, então? Pô, eu cheiro 300 mil. Eu não quero um apartamento, eu quero 300 mil. Como assim? Onde é que é o apartamento? É em São Paulo, em Sorocaba? Já não gostei. Eu fui surpreendido. Mas, ó, Marcos, vai ter 2 chances de quebrar esse recorde, porque eles vão fazer no dia 30 de junho um evento paralelo chamado de Breaking Two, super criativo, alusivo àquele evento da Nike. Nesse Breaking Two, que vão ter apenas 2 corredores, o keniano Justin Muzi, que ganhou Sorocaba 2023, e um brasileiro que ainda vai ser anunciado, que daí esse é só para 2 pessoas. Num percurso, aparentemente, aferido pela CBAT, esperamos que sim, e depois vai ter a segunda chance, que vai ser em novembro, né, no dia 24 de novembro. Então, na verdade, é uma chance só, né? Porque Sorocaba em novembro, esquece, ninguém vai correr 2 e 11. Talvez se você trouxer o Kipchoge, alguma coisa assim. Então, a chance é esse dia 30 de junho.
É, quem será que vai ser esse brasileiro? Você tem alguma aposta aí? Você acha que tem um nome?
Marcos José Boas, me falaram.
É, pode ser, porque se vocês não quiserem pagar o prêmio, pode me chamar, porque com certeza não vai acontecer.
Pô, 300 mil, eu acho que eles não gostariam de pagar, mas tem um apartamento, eles fazem parceria com a construtora da parte, sabe? Não gostei desse prêmio aí, não gostei, mas enfim, a inscrição lá já tá aberta pra 7ª maratona, que vai ser em novembro, e é a experiência, né? A experiência de correr em Sorocaba pode ser, ano passado foi uma experiência, vamos dizer assim, né? Foi uma experiência, e esse ano terão 2 oportunidades, mas os corredores amadores, apenas 1. Ano passado, nós falamos da maratona de Hong Kong, que ia dar premiação, lembra, Marcos? Para quem fosse sub 3, sub 3,30 e tal. E esse ano aconteceu de novo e eles premiaram centenas de corredores, porque a meta não é uma meta muito fácil, mas também não é muito difícil, dependendo do seu nível de treinamento, e esse ano o número aumentou. No ano passado, 218 corredores levaram para casa o prêmio, que é mais ou menos tipo R$6 mil, arredondando na cotação de hoje, e esse ano esse número foi para 332 homens correndo abaixo de 3 horas e 124 mulheres correndo abaixo de 3,30, então o número dobrou. E eu falei isso por quê? Porque tem essa marca limite, né, Marcos?
Porque senão, né, daqui a pouco vai ficar caro fazer essa prova aí, não? Imagina o valor que vai acabar custando. Só lembrando que tem 2 restrições. Primeiro de tudo, para você correr lá e ganhar esse prêmio, caso você consiga o tempo, tem que ser um residente permanente de Hong Kong e os corredores devem estar registrados em um grupo de corrida local. Não adianta você que mora aqui, por mais que você seja um corredor rápido e talvez já estivesse pensando de, ao invés de gastar dinheiro fazendo uma maratona fora do país, ir para Hong Kong e meter um sub-3 para ganhar R$6 mil, não vai ser dessa vez que vai dar certo, porque você não atende aos requisitos mínimos aí que a prova exige.
Isso, e eu falei ali daí só para reforçar, os homens teriam que correr abaixo de 3 horas e as mulheres abaixo de 3,30, aí você levava esse prêmio, mas o dinheiro não é a única coisa que eles recebem, Marcos. Eles também recebem o título de Mr. e Miss Super Thousand, que vale muito mais que dinheiro, né?
Quase igual às barras de ouro do Silvio Santos.
Exatamente, e daí fica a sugestão aí, por que que as organizações não colocam isso também? Por que dar dinheiro só para a elite? Coloca ali, quem fizer sub 3 leva R$1.000 para casa.
O pessoal lá em Valência meteu uma regra dessa daí, você vai ver, a prova vai acabar, fio. Aquele 1 milhão que ele prometeu pro recorde mundial não vai dar conta, não.
E lembra aquele post que eu fiz no Por Falar em Correr do número de sub-3 que aconteceram nas provas? Por exemplo, Porto Alegre teve 639 sub-3. Imagina isso vezes 1.000. Ó, eu acho que não vale a pena.
Acho que vai ficar caro. E também ainda tem as mulheres abaixo de 3 horas e 30, né? Que não tá contabilizado aí, né?
É, tem mais isso. Então, acho que não é uma boa ideia no momento pro Brasil. Acho que vai ficar muito caro. O homem de uma das imagens mais icônicas dos atentados à Maratona de Boston de 2013, Bill Ifrig, morreu no último dia 8 de janeiro, ele tinha 89 anos, e é uma imagem marcante, porque para quem viu, quem acompanhou, quando aconteceu o atentado, tem uma foto bem emblemática, né, Marcos, dele caído no chão ainda, depois ele levantou e completou a prova, mas tem lá os policiais e ele com regatinha laranja, bem de quem é corredor raiz, e daí ele foi lá, completou a prova, na época ele tava tirando 10, né? Tava com 78 anos, foi uma das imagens icônicas, e agora aos 89 ele faleceu, mas tem essa história toda, né, Marcos? Uma história que ficou bem marcante dos atentados.
Pois é, foi, como você disse aí, a imagem que foi o John Tumac do Boston Globe que capturou, acabou circulando o mundo todo, porque ele tá caído no chão, já tem 3 policiais, assim, né, já começando a tentar entender o que tá acontecendo e tirar as pessoas dali. Ele ainda conseguiu levantar depois, na verdade um deslocamento, né, de ar, assim, o impacto da bomba ali derruba ele levanta, ainda consegue ter mais, que ele tava bem próximo da linha de chegada, fecha a prova em 4 horas, 3 minutos e 47 segundos e ainda fica em quarto lugar na sua faixa etária, né? Muito bom, um corredor de 78 anos fazer em 4 horas e 3 minutos é realmente algo espetacular. Ele chegou a ser citado, inclusive, pelo Barack Obama, depois dos atentados, ele fez um discurso e citou o nome do Bill Ifrit, que é o corredor de regata laranja que todos nós vimos ser derrubado pela explosão. Podemos ser momentaneamente derrubados de nossos pés, mas vamos nos levantar, vamos continuar, vamos terminar a corrida. Então, aí ele ficou famoso aí também, até nas palavras do Barack Obama, que eu vou falar aqui um negócio pra vocês. Se você já assistiu aquele documentário dos atentados de Boston que tem na Netflix, que é a caçada aos dois lá, irmãos, tem um certo trecho do discurso do Barack Obama depois dos atentados. É espetacular, é de arrepiar. Você olha e fala assim, caralho, o cara tem o dom da palavra. Puta merda, o discurso dele é espetacular.
E o discurso, geralmente, né, do Obama também, de algumas pessoas, personalidades políticas nos Estados Unidos, você consegue entender porque eles falam claro, pausadamente, você não precisa nem de legenda. Se você tiver um inglês razoável, você consegue entender tudo. Só trazer aqui que naquele dia que ele concluiu, que o Marcos falou, ele foi um dos últimos a chegar, porque daí depois o pessoal fechou, né? Tudo, né? Eu não pesquisei agora, mas talvez o último colocado em Boston tenha feito 4 horas e pouco. Então, talvez seja o último colocado mais rápido de uma prova, sem ser prova de elite.
Não duvido. Ele que era carpinteiro e pedreiro de Lake Stevens, em Washington, né? No caso, Washington Estado, lá do outro lado de Nova York. Ele teve muitos títulos de campeonato nacional de faixa etária e foi finalista do prêmio Homem do Ano em Esportes em 2009, dado por um jornal lá da região onde ele morava. E ele ainda retornou às corridas, foi pra Boston em 2015, 2 anos depois, né? Então, já tinha 80 anos, e conseguiu terminar aí em 4 horas 24, 22, terminando em segundo lugar na sua faixa etária, porque daí ele já tinha passado pro 80, 84, né, já tava em outra faixa etária. Então tá aí o Bill Ifrit, que além de um ícone, era um baita do corredor, vamos falar bem a verdade, e infelizmente aí acabou falecendo aos 89 anos.
Mas viveu bem, né, até os 89, sobreviveu ao atentado, acho que tá bom, fez ali o seu papel. 6 pessoas são presas por roubarem medalhas de ouro na maratona de Mumbai, Marcos Boas. Eles roubaram 2.000 medalhas. Como é que é isso, Marcos? Explica pra nós. Roubaram as medalhas da maratona de Mumbai?
Esses caras deviam ser presos por burrice. Porque e se fosse crime, esses caras tinham que estar presos, porque eles roubaram medalhas da maratona de Mumbai acreditando que as medalhas eram realmente de ouro. Meu Deus! Só pra você ter uma ideia, tá? Esse pessoal eram terceirizados que trabalhavam com a parte de instalação de tendas e fixação de banners, e eles pensavam que as medalhas douradas que estavam ali eram efetivamente feitas de ouro. Então eles decidiram roubá-las. Pegaram, colocaram nos sacos ali durante a hora que tava ali na montagem ali das coisas e começaram a sair com esses sacos, né, com as medalhas. O pessoal achou aquilo muito suspeito, depois foram ver e realmente estava faltando ali 2.200 medalhas. É claro que nem mesmo as medalhas de ouro das Olimpíadas são feitas inteiramente de ouro, né? Tipo, elas têm prata e elas são banhadas a ouro. Isso dá uma Olimpíada. Você imagina uma medalha de finisher de uma prova. Não tem nada, tem zero ouro. O que menos, o que não existe nela é ouro. Tem uma outra coisa também, né? É meio burro você roubar as coisas numa maratona, porque tem um monte de gente que corre bem, porque dificilmente você vai conseguir escapar, né? Se você tiver que correr contra o pessoal que tá na prova, né?
Ainda mais carregando 2.200 medalhas, né? E só trazer aqui, né, o valor dessas 2.200 medalhas dá cerca de US$1.700. Quase R$10.000, no máximo isso. Não ia conseguir rever esse valor.
Não. Ai. Eles iam vender isso pra quem? Isso vale isso pra quem quer comprar essas medalhas. Quem que vai comprar essas medalhas? Eles iam ter que dividir em 6 pessoas, só pra lembrar, tá? Então, assim, que roubo desastrado, né?
Vamos pensar assim, né? Se for pra ser ladrão, seja burro que nem esses aí, porque ajuda a sociedade. Ladrão inteligente, às vezes, dá muito problema também. Melhor que seja burro, assim. Aqui na notícia não tem, mas talvez pessoas podem ter ficado sem medalha, né? Eu ainda não vi desdobramento disso, mas isso pode ser um reflexo também. Talvez não, talvez sim, mas tá aí. Os ladrão burro roubaram as medalhas de ouro. Marcos Boas, você quer correr uma maratona sub 5 horas e vencer?
Parece interessante, hein?
É isso que você pode fazer na Maratona do Polo Sul.
Ah, deixou de ser interessante.
Já não é tão interessante assim, né? O vencedor dessa prova da mais recente edição, que aconteceu no dia 21 de janeiro, terminou a prova em 4 horas e 57 minutos. Uma média mais ou menos de 7 por quilômetro. Este ano a corrida atraiu cerca de 15 participantes e ela é grátis, Marcos. Não precisa gastar nada com a inscrição, olha que coisa boa. Você só precisa estar pronto para gastar uns US$40.000 para chegar até lá. O que você acha?
Eu acho interessante que eles escolhem para fazer a corrida no verão.
Que aí bom, você... né?
Que bom, porque daí tá um pouquinho mais quente e a média fica em torno de menos 30 graus. É mais confortável para você correr, uma vez que tá no pico do verão. Além disso, a estação lá no Polo Sul, que chama Amundsen Scott, que é onde rola a parada, ela tá a 2.860 metros acima do nível do mar. Eu acho que é, assim, bom você tá bem preparado para correr com ar rarefeito, né? Porque já estamos quase a 3 mil metros, além de tá menos 30 graus. Então, esse vencedor, esse cara que fez 4 horas 57, só para trazer como exemplo, ele tem meia maratona em 1 hora e 38.
Ó, Marcos, dá?
É um bom corredor. Dá,
como você
dá?
Faz 1,30.
E os 40 mil dólares eu tiro da onde?
Ó, nossa vaquinha do PFC.
Para quem se interessar, o percurso lá da maratona é um circuito de 10,5 km, que começa na porta da frente da estação, pega uma estrada ao lado da pista de esqui, no caso a pista de esqui é para avião. Corre por 4 km, vira, volta e termina. Você tem que fazer 4 loops, obviamente, para completar os 42.200. Pelo menos eu diria que fazer gelo depois da prova vai ser fácil, né?
Não, mas ó, tem uma vantagem pós-corrida. Tem uma sauna na estação onde todos os finalistas podem relaxar, reabastecer seu oxigênio e reidratar seus pulmões.
É, eu acho que o recovery no gelo e uma cerveja gelada, se você levar a cerveja, acho que estão garantidos, né?
Verdade. Então é isso, se você tiver 40 mil dólares, que dá uns 200 mil reais, tiver tempo livre, a inscrição é grátis. Se você tiver uma meia maratona aí para 1,38, quem sabe você pode ganhar essa prova e ter a recompensa de ter uma sauna no final. E com isso nós fechamos as notícias impressionantes, claudicantes, estrepidantes do Redação PFC 140. Marcos Bosa, muito obrigado por você estar participando aqui conosco deste Redação PFC, que teve notícias muito importantes. E estamos aí, né? Projeto PFC na Maratona da Antártida lá para conseguir uma vitória, né? Quem sabe?
Quem sabe? Vou dar o meu melhor para buscar a vitória ali perto das 5 horas. Faz quanto se precisamos juntar esse dinheiro, vamos começar a nossa vaquinha do PFC. Pessoal, valeu, muito obrigado por escutar mais esse episódio. Daqui a pouco a gente publica o link lá para vocês lá doarem, para a gente conseguir juntar os 200 mil reais para eu participar dessa prova.
Isso. E se não tiver o link é porque a gente esqueceu ou viu que não ia conseguir atingir no objetivo de ter 200 mil reais doados pela nossa audiência. Mas doe o seu tempo nos escutando. Curta o vídeo no YouTube, se inscreva no Spotify, se inscreva no YouTube, se torne membro a partir de R$1,4 ou R$7,99 e chegue até o final. Se você chegou até aqui, você escreve nos comentários. Nerva. Nerva, que era o pai adotivo do Trajano lá, o imperador romano. Voltamos no próximo Redação PFC. Tchau pra vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.